principalmente aqui a nossa região, é de extrema importância. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Paulo Figueira, professor, mestre em ciências veterinárias na área de bioquímica da carne, doutor em ciências veterinárias na área de proteínas. Aliás, falamos muito sobre o preço da carne, ouvimos pecuaristas, representantes de entidades ligadas à área ao setor da pecuária. Mas a gente pode dizer, professor, que esse ano foi um ano positivo para esse setor, quando a gente fala sobre livre da febre aftosa sem a vacinação, essa instrução normativa que reconhece o Paraná como área livre da peste suína clássica. Bom dia, é uma satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, a gente pode falar que foi um ano bem positivo, né, para agro paranaense, uhum. né? Porque essa normativa que veio agora do mapa, dia 6 de dezembro, né, eles assinaram, que concede a área livre nossa, ela está tirando o Paraná de um grupo que antes era de 14 estados, porque um desses estados teve foco em outubro. Então, por isso, o Ministério já foi na frente, já preveniu qualquer problema para liberar o Paraná, que a gente é o segundo maior produtor de suíno do mundo, né? Então, a gente precisa ter essa área livre. E isso fez com que toda a cadeia melhorasse, né? Mas isso a gente começa a ver o processo da ADAPAR, dos nossos profissionais que estão lá, trabalhando já desde a liberação da aftosa, né? Da vacinação, que já veio levantando a suinocultura e agora a gente teve um status fantástico, né? De saúde agora, de sanidade, né? Do rebanho.
Pro ano que vem, depois nós vamos falar sobre outros assuntos ainda referentes a este ano, mas só para aproveitar esse gancho, para o ano que vem, deveremos ter avanços também a partir desses encaminhamentos feitos este ano?
Sim, em maio de 2020 está previsto uma reunião na OIE, né, que é a Organização Internacional de Epizootias, para que a gente consiga a certificação internacional, para ser uma área de... como que chama? É uma área única, né? Uhum. Então, ele vai chamar um status de zona única. Essa zona única seria uma zona totalmente livre da PSC, que é a peste suína clássica.
Uhum. Em relação à carne, ao preço da carne, a gente ouviu ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas e várias manifestações, até de uma forma assim bastante aberta, democrática. Outro dia eu conversava com um pecuarista e ele dizia o seguinte: ah, não, estão jogando a culpa nos pecuaristas. Há 7 anos que a carne não havia recebido aí uma correção dos valores e agora deu uma ajustada. Tem essa questão da China também, quando fala da China vem aí a informação sobre o Festival da Carne de Campo, que gera polêmica mundial. Outro dia conversamos aqui com o Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Estado, ele disse o seguinte: a China, o que está se mexendo, lá eles estão comendo, né? Depois de tudo que aconteceu. O preço da carne deu uma recuada agora, mas ela não vai recuar naqueles patamares anteriores.
Não. Na verdade, o que acontece? É simplesmente mercado, né? Então as pessoas, elas envolvem política no preço, elas envolvem partidarismo no preço, e na verdade não tem nada a ver. Na verdade é simples busca de mercado. O que acontece? Esse ano a gente perdeu entre 40% a 60% de todo o rebanho da China, que era o maior produtor de suinocultura do mundo. Uhum. Eles têm mais de 1 bilhão de pessoas para alimentar, e a principal proteína que eles se alimentavam é a suína. E o que acontece? Com essa redução, eles tiveram que abrir mercados. Só que se você abrir um mercado de suíno no Brasil, é importante, que é o que está abrindo. Só que o que a gente tinha mais disponível rápido era o bovino. Então, o que acontece? Teve uma busca muito maior pela carne bovina e o mercado fez que o preço levantasse, porque o que acontece? É a demanda. Então, como a demanda aumentou e o preço da exportação é muito melhor, é claro que o preço para o mercado nacional ia aumentar junto.
E aumentando a carne de boi, por exemplo, a pessoa vai consumir mais, deixa um pouquinho alguns e vão para carne de frango, outras carnes. Isso. E aí também acaba, né?
Acaba aumentando toda a agro-regional. Exatamente. O que acontece? Hoje a gente tem dados de que o Brasil, como ele aumentou, teve aí nesses últimos 2 meses esse aumento da arroba no preço do boi, e esse preço da arroba em muitos lugares já chegou ao consumidor, aí eles começaram a aumentar o consumo de outras proteínas, como frango e, na nossa região, peixe, né? A tilápia, uhum. que hoje também está... A gente tem o maior frigorífico de tilápia na região, né? Então, a gente teve muita venda também de pescado.
Agora, a situação na China vai se normalizando também com o tempo? Ou demora muito?
Na verdade, para eles reconstruírem o rebanho deles, vai demorar um pouco, né? Porque, na verdade, eles perderam muitas matrizes, muita genética que eles tinham. Então agora eles vão ter que refazer tudo do início, né? Tudo reconstruindo. Então é um processo longo. Mas eles chegam lá. Acho que até o meio do ano que vem eles devem se normalizar nisso.
E o Brasil vai tirando proveito de alguma forma.
Óbvio, né? Isso é importante que a gente faça isso, né? Porque se a gente não dominar o mercado, outros países vão tentar pegar essa fatia. Então o Brasil, ele hoje é o maior produtor de proteína animal do mundo, né? Em todas as áreas, somando-se, né? E a gente não pode perder esse status, né?
E o Festival da Carne de Cães, essa repercussão aí?
Pois é, na verdade a gente até teve uma repercussão bem grande, né? Puxando um outro assunto que não tem nada a ver com a agropecuária, mas é das rinhas que teve agora, né?
Isso.
Todo mundo está falando. E eles nas rinhas, eles faziam, os animais que morriam nas rinhas, eles faziam assado para as pessoas, né? Então assim, existem países hoje, principalmente os países asiáticos, China, a própria China, né? Tailândia, ali Hong Kong, eles fazem bastante carne de cães, mas ali é uma coisa cultural, né? No Brasil a gente não tem essa cultura.
Para eles é normal isso.
Isso.